Seja bem-vindo ao podcast da Cola de Deus.
Olá, Cola de Deus, tudo bem? Começando mais um podcast e esse podcast vai ser muito especial. Espero que esse podcast possa abrir a sua mente para você pensar coisas diferentes para a gente preparar a segunda volta de Jesus. Então, esse podcast nós vamos falar sobre missões. E para comandar esse podcast, teremos a presença especial da Jaque e do Euler. Vamos apresentar então, Jaque. Fala um pouco sobre você, sobre a sua vida missionária.
Oi, gente, eu sou a Jaque, tenho 26 anos e faço parte da comunidade católica Colo de Deus. Hoje também faço parte do Ministério de Missões e nesse podcast eu quero te ajudar a destravar alguns pensamentos em relação às missões que talvez você tenha.
Eu me chamo Euler, tenho 24 anos e também sou missionário de vida da comunidade católica Colo de Deus. E eu quero partilhar com vocês algumas coisas para a gente poder crescer na nossa vida espiritual e fazer Jesus conhecido. Amém? É isso.
Amém.
Amém.
Acho que vamos começar já com uma pergunta que muitas pessoas têm dúvida, né? Na verdade, existem muitos desafios hoje para a gente ser missionário. A pessoa que ela sente dentro do coração dela um fervor quando fala de missões, quando fala de evangelizar nas ruas, qual o conselho que você dá para essa pessoa para destravar literalmente essa vontade? Porque às vezes fica algo nebuloso, ela não consegue pensar em novidades ou coisas novas de levar Jesus. Qual a dica que vocês podem dar para essas pessoas que têm esse desejo inicial de levar a palavra de Deus para o mundo?
Pode falar.
Primeira coisa, né? Eu acho essa pergunta muito importante, assim. Porque é automático. Quando a gente descobre o nosso propósito, quando entendemos a nossa identidade, o catecismo ele vai dizer, né, que o homem ele nasceu para amar e conhecer a Deus. E é automático. Quando nós amamos, conhecemos a Deus, quando nós vivemos esse processo com Ele, nós sentimos um desejo ardente de transbordar tudo isso na vida de outras pessoas. Isso é até maior do que nós mesmos. Mas para começar esse transbordar na vida das outras pessoas, é importante estar firme no nosso propósito e ter a ação. Porque a Bíblia vai dizer, né, que a fé sem obras ela é morta. Então não adianta a gente ficar só com a nossa fé, com o nosso relacionamento com Deus, ficar ali presos dentro talvez de um quarto, vivendo só isso. Nós e Deus, se nós não transformarmos isso em obras para as outras pessoas, ir ao encontro de outras pessoas. Então, o primeiro passo, assim, para quem tem esse chamado missionário é entender o seu propósito, para quem e para onde você foi chamado. Talvez você tenha um chamado muito grande de levar Jesus para as pessoas em situação de rua, ou para os hospitais, ou para o asilo, talvez, os idosos. Então, primeiro, depois que descobre a sua identidade, você entende para qual direção Deus me chama, Deus me leva.
Eu acredito, na verdade, que o foco central é sobre conhecer, né? Como a Jaque disse, o catecismo diz, de que todos nós nascemos para conhecer e amar a Deus. Então, a missão, ela acaba sendo como uma resposta do coração que conhece e ama. Porque assim, ó, quando você conhece alguma coisa boa, você quer fazer essa coisa boa ser conhecida. Então, quando você conhece Jesus e ama, automaticamente seu coração ele vai arder por missões, porque você vai querer fazer com que ele seja conhecido. Mas como ser efetivo? Como destravar na missão, né? Que é a pergunta que o Breno direcionou pra gente. Eu acredito particularmente que é entendendo o que é a missão. Porque assim, ó, eu sempre falo, vou passar um código pra vocês aí, gente. Cara, a gente fala assim, ó, tá, eu quero viver a missão. Mas daí a gente acha que fazer missão é servir no grupo de oração. Também é, mas é ir pra missa, vou usar um exemplo mais claro. Ir pra missa todo domingo. Fazer coisas simples, sabe? Tipo, ah, eu vou pra missa, eu rezo o terço, eu me confesso.
As
pessoas acham. Ajudo isso, e as pessoas acham que eu sirvo no ministério, as pessoas acham que isso já é missão. Só que na verdade isso é ser cristão, entende? Ser missionário, ele vem do termo, né? Quem era um missionário um tempo atrás? Era um cara louco que deixava tudo pra viver da missão. Hoje a gente precisa entender que existe um missionário que deixa tudo para a missão, mas tem pessoas que são chamadas a ficar. Por exemplo, o Breno é jornalista, né? E ele precisa ser missionário na missão dele. Como é que ele faz? Um exemplo, se o Breno ele dá testemunho de um bom cristão, que não mente, que não fala mentira, que ama, ele não está sendo missionário, ele está sendo cristão. Você consegue entender isso? Tá, mas como é que eu faço para me tornar missionário? Eu preciso entender que o missionário ele faz alguma coisa a mais. O que é esse a mais? Ele conhece o irmão dele que está mal no trabalho dele, está com depressão. Então ele dá ouvidos para o irmão dele. Ele conhece alguém no trabalho que está passando dificuldade financeira. Ele ajuda financeiramente com uma cesta básica. Isso é ser missionário. Então acho que a pessoa às vezes entende o seu propósito. Ela entende, por exemplo, o Breno ele é jornalista posicionado e um homem de Deus. Ele entende o propósito dele, ele entende que ele nasceu para estar nesse meio. Tá, mas como que eu destravo agora? Porque ele está no meio, entendendo o que é ser missionário. Então missionário é sempre alguma coisa a mais. Eu acho que é isso assim, que eu queria partilhar com vocês, para vocês pegarem esse código aí, para vocês levarem para a vida de vocês. Aonde você está, você precisa ser missionário. Ser missionário é ser alguma coisa a mais.
Uau, ele muito, muito legal a gente entender esse conceito de ser um cristão e ser um missionário, né? Eu acho que tem algumas pessoas que estão escutando esse podcast que não tem esse desejo ainda de ser missionário. Eu gostaria que vocês compartilhassem a experiência de vocês em alguma missão que tocou muito o coração de vocês. Explique como é que foi isso, para despertar nessas pessoas também esse desejo e essa vontade de dar a mais, né? De servir a mais as pessoas.
A gente fez algumas missões especiais, mas eu acho que mais especial pra gente foi a missão no Marajó, né? Partilha um pouco.
Em 2018 a gente foi para Breves e lá já existia uma missão há muito tempo atrás da Colo de Deus. 2019, meu Roberto falando. E já existia essa missão, só que ela ficou parada por um tempo, se eu não me engano, uns 2 anos. Só que em um determinado tempo da nossa vida, a gente estava orando e Deus falou, cara, eu quero vocês na Ilha do Marajó. Essa é a direção para vocês, ir para a Ilha do Marajó e começar algo de novo lá. E nós fomos, e a realidade da Ilha do Marajó é muito diferente, né? Porque a gente chega lá e a gente quebra um paradigma de vida missionária. Então a gente entende que para ser missionário você precisa estar disposto a viver experiências totalmente diferentes daquilo que você é acostumado. Então chegamos no Marajó e encontramos uma realidade de vulnerabilidade social muito grande. Pessoas que não têm condições financeiras de se alimentar durante um mês, então ela precisa viver de doações realmente, precisa achar outras formas de alimentação. A gente encontra uma realidade no Marajó em que as pessoas elas não têm saneamento básico, não têm hospital, que elas realmente se encontram em uma situação de vulnerabilidade. E chegamos no Marajó, Deus ele falou pra gente assim, ó, muita gente vem pra cá e faz missão de evangelização. E a gente foi lá com esse objetivo mesmo, de falar de Jesus para aquelas pessoas. E visitamos 3 ribeirinhas, se eu não me engano. 3 ribeirinhas. E Deus ele falava, cara, muitas pessoas eles vêm pro Marajó para evangelizar, mas vocês têm um propósito diferente. Eu quero que vocês, através da vida de vocês, vocês devolvam dignidade humana para esse povo. E aí foi em que Deus ele foi inspirando vários projetos, até a gente tem um projeto pro ano que vem, de levar realmente profissionais para a Ilha do Marajó, porque lá eles precisam, além de evangelização, eles precisam de pessoas que devolvam essa dignidade. Quando eu falo dignidade humana, é dar a assistência que esse povo tem, mas não só viver de assistencialismo, mas viver de promoção, que é fazer com que essas pessoas elas entendam que elas estão naquela realidade, mas elas têm um poder de sair daquela realidade e devolver para ela principalmente o caráter de Cristo. Quando a gente fala de devolver dignidade humana para alguém, a gente entende que para que ela tenha uma dignidade humana, ela precisa viver do caráter de Cristo, porque o caráter de Cristo ele dá para aquela pessoa tudo aquilo que ela precisa de forma espiritual, de forma humana, porque Deus ele é tudo. E aí nessa experiência da Ilha do Marajó nós encontramos muitas pessoas incríveis, com o coração cheio, famílias, jovens, adolescentes, crianças. E uma coisa que me marcou muito foi entender que mesmo eles não tendo nada de material, nada de financeiro, não tendo às vezes nenhuma casa boa para morar, eles acreditavam muito no poder de Deus que podia transformar a realidade deles. Eles diziam, né, teve numa célula lá que a gente fez, Um dos moradores da Ribeirinha disse: é, nós não temos nada, mas Deus, ele se torna o nosso tudo. Então isso marcou muito, assim, foi uma das experiências mais marcantes. E fez com que eu entendesse que a minha vida, o meu propósito, ele foi feito para as outras pessoas e ele tinha um poder muito grande de alcançar as outras pessoas. E isso me devolveu o sentido da minha vocação, o sentido da minha vida missionária, que é ir ao encontro daqueles que precisam. E existe, e eu vou falar para você que está ouvindo esse podcast, existe muitas pessoas que dependem talvez do seu posicionamento enquanto missionário, enquanto cristão, enquanto filho de Deus. Porque quando nós entendemos que somos filhos de Deus, nós entendemos também que Deus, ele nos deu uma autoridade sobre todas as coisas. Nós temos autoridade, lá em Isaías vai dizer, né? Que Deus, ele nos deu autoridade para curar, para levar esperança, para devolver a dignidade, para governar sobre a terra. E aí, quando na missão do Marajó eu entendi sobre isso, sobre o poder do meu propósito, o poder da minha vida sobre a vida das outras pessoas.
Eu queria comentar só uma coisa, né, sobre isso, porque assim, ó, quando você vai lá para o Marajó, qual é a realidade deles para você que não conhece, né? Lá, eles são povos ribeirinhos, então eles vivem na água, assim, é tipo, é como se fosse a selva e eles cortam um pedaço da terra, mas todo o transporte é feito por água, não tem terra para você caminhar, né? Isso nos povos ribeirinhos. Então, lá eles não têm dinheiro, o dinheiro deles é combustível, né? Que é a moeda mais cara deles. Então, assim, ó, lá tem muitas meninas que elas se prostituem por gasolina, sabe? Porque não tem como, assim, então é uma situação muito precária. Só que a chave, assim, de tudo que a gente viveu lá, particularmente para mim, é entender que é viver na prática do evangelho, né? Que é aquilo que São Francisco, não, é Santo Agostinho fala, né? É São Francisco dando o que se recebe. Então, assim, a gente foi para levar Jesus, mas na verdade a gente recebeu muito mais do que o que a gente levou, né? Porque a gente viveu dando o que se recebe. Então, quando a gente fala assim, ó, o Breno pergunta, por que ser missionário? Porque eu, muitas vezes, ó, falo de mim, a minha vida não ia pra frente porque eu pensava muito em como eu vou ganhar, como eu vou receber. Só que São Francisco de Assis já ensinou pra gente o que a gente tem que fazer. Existe mais alegria em dar do que receber. Antes dessa missão eu olhava muito pro eu. Depois dessa missão que eu aprendi o que é ser missionário, o que é dar, o que é se gastar, eu entendi que eu comecei a receber muito mais. Então você que tá ouvindo esse podcast e tá ouvindo tudo isso, cara, em nome de Jesus, seja missionário. Porque quanto mais você der, mais você vai receber da parte de Deus. Deus vai te honrar.
Cara, uau. Sensacional essa experiência de vocês. É um grande exemplo, né? Assim, pra gente que tem um coração que arde por ser missionário. Agora eu pergunto, qual a diferença entre um assistencialismo de um cristianismo? Como a gente ser missionário e não cair no ativismo de ser uma ONG, né? Porque é uma barreira, é uma linha muito tênue entre levar, ajudar as pessoas e se tornar uma ONG como uma ONG qualquer, só para levar alimento, levar algo para o necessitado. Mas o missionário, ele vai além disso, né? Como não cair por esse outro lado, um lado de virar uma ONG? Uhum.
Ó, vou usar um exemplo prático de uma situação de rua, por exemplo. Suponhamos, eu vou falar sobre assistencialismo e sobre promoção. Quando fala de assistencialismo, é sobre sanar um problema. Então, alguém tem fome, dou uma comida. Fechou, sanou o problema. A promoção, ela tem a ver com devolver a dignidade e promover a pessoa, por isso que é promoção. Então, como é que eu faço, por exemplo, uma pastoral de rua, onde eu vou levar comida para um irmão de rua, na mesma situação eu transformo minha ação assistencialista em uma ação promotiva? Um exemplo prático. Fui para a rua, encontrei um irmão de rua, e aí eu vejo que ele está passando fome. E aí eu levo para ele um hambúrguer, falo, ó, tem um hambúrguer, você quer? Você sanou um problema, certo? Mas você prestou uma assistência, você só acabou com a fome dele, entre aspas, né? Mas você não devolveu o direito de escolha dele. Você, inconscientemente, você tirou o direito de escolha. Que o último direito de uma pessoa que está na rua, ela tem o direito de escolher. Por isso que, às vezes, você oferece, você quer uma sopa? Ele fala não, porque o último direito de escolha que ele tem é escolher o que comer ou não. Entendeu? Então, como é que eu transformo? Um exemplo. Talvez você está na rua, você vê um irmão de rua que está em situação de rua e você quer dar comida para ele, ele está com fome. Como é que você transforma isso em uma ação promotiva? Ao invés de você chegar para ele e falar, tem um hambúrguer, você quer? Você pode ir muito além, É a mesma situação, mas você pode perguntar para ele, tudo bem, você está com fome? O que, que você quer comer? De forma indireta, você devolveu o direito de escolha para ele. Por quê? Porque talvez ele se ache indigno de escolher o que comer. Talvez ele se ache indigno de entrar no shopping de novo. Então, se você chama ele para almoçar com você, é diferente. Então, uma ação promotiva, ela age muito nisso. Eu estou citando um exemplo como um exemplo na prática, né, de algo que aconteceu. Mas tem, é só uma situação, tem inúmeros jeitos, porque o fato é, a tua ação, ela precisa se tornar uma ação promotiva, não uma ação assistencialista. Esse foi só um exemplo para especificar.
Quando a gente fala de promoção, para não transformar, por exemplo, uma missão em uma ONG, porque muitas vezes a ONG é isso que o Euler disse, né? Você vai e resolve um problema daquele momento, mas na situação de um morador de rua, de uma pessoa que está em situação de rua, quando você é assistencialista, você dá para ele o que comer. Quando você promove, que daí já não é mais uma missão, uma ONG, mas é uma missão de Deus, uma missão que vai levar a pessoa a uma dignidade humana, você oferece para ela uma comida, mas também você diz, olha, eu conheço um centro em que pode cuidar de você, que vai ajudar você a viver uma reabilitação, a gente quer te ajudar você a voltar para sua família, a gente quer fazer você com que você volte a trabalhar, ter um emprego. Quando a gente entende promoção, que é aquilo que a Cola de Deus é chamado hoje, nosso fundador sempre disse, não quero uma comunidade assistencial, quero uma comunidade promotiva, que é essa realidade de encontrei alguém e eu vou fazer de tudo para que ela tenha uma vida dentro da sociedade, que ela volte a ter uma casa, a ter uma família, seja curada dos seus vícios físicos, psicológicos, espirituais, que ela receba tudo aquilo que ela precisa para que eu reconheça novamente Cristo na vida dela. Quando entendemos que somos chamados a promover alguém, é isso, é de devolver para a pessoa tudo aquilo que ela nasceu para ser, que é filho de Deus, amado por Deus, que tem a dignidade restaurada. Então, essa é a diferença. Assistencial, a gente acaba com o problema. Promoção, que é aquilo que nós vivemos hoje, é devolver para a pessoa o caráter de Cristo, a dignidade humana, reconhecer e fazer com que ela se reconheça novamente filho de Deus.
Ó, aí a gente falou sobre assistencialismo e promoção, mas eu acredito que para nós que somos cristãos e somos chamados a ser missionário, tem uma coisa que difere de uma ONG para uma ação cristã, missionária, promotiva. Que a gente entendeu a diferença de ser promoção e ser assistencialista. Só que tem muitas ONGs que já entenderam isso, que elas fazem realmente uma promoção.
Sim.
A diferença para uma ONG e para nós que somos cristãos é que nós, além de tudo isso, entender o que é uma promoção e tudo mais, não lutar pelo assistencialismo, nós temos que levar o caráter de Cristo. Porque é Cristo que transforma, então a gente não vai dar só uma comida. Então quando a gente perguntar para o cara o que, que ele quer comer, a gente tem que lembrar de que a gente tem que ser exemplo de Jesus, a gente tem que agir como Jesus agiria, a gente tem que levar o caráter de Cristo, porque senão não é mais uma ação assistencialista, é uma ação promotiva. Mas uma ação sem Jesus, uma ação promotiva sem Jesus acaba sendo só uma ação promotiva, não tem algo que transforme a vida da pessoa.
Cara, muito legal. Agora eu pergunto para vocês, como no mundo de hoje, com uma geração cada vez mais conectada, uma geração cada vez mais sabendo o que é bom, sendo seduzido por coisas boas do mundo o tempo inteiro, sendo impactada nas redes sociais, como a gente ser criativo na missão para chamar a atenção das pessoas?
Essa pergunta é muito legal. Hoje a gente precisa, né? Igual o Breno disse, nesse mundo atual a gente precisa se renovar a cada momento, a todo instante a gente precisa buscar uma renovação. E hoje a evangelização, ela já não é mais somente querigmática. Foi muito bom durante muito tempo e hoje ainda é eficaz. A evangelização querigmática, que acho que talvez você conheça, que é aquela que a gente fala do amor de Deus, pecado, salvação, Espírito Santo, comunidade. Isso é muito bom e isso é a forma principal de evangelização. Mas hoje a gente precisa se renovar, porque o mundo está se renovando. Então, hoje já o querigma, aquela evangelização querigmática que talvez você conheça desde muito tempo, ou se você não conhece, acho legal você pesquisar, ela não é mais tão eficaz, porque a gente precisa buscar novos meios para atrair as pessoas para Jesus. Então, nós temos várias experiências, né? Tipo, o Euler, ele aprendeu mágica, e com a mágica ele evangeliza as pessoas. A gente promove muitos workshops aqui em Jandaia, principalmente, de evangelização criativa. Então, evangelização com clown, evangelização com as bexigas, com as cartas. Então a gente busca todos os meios para evangelizar, através da internet. Então a gente usa muito a internet para evangelização em grande massa, que hoje a gente consegue alcançar muitas pessoas através das redes sociais, mas também no um a um a gente consegue fazer essa evangelização. E cara, para evangelização criativa, nada melhor do que a inspiração do próprio Deus. Deus, ele, eu sempre falo, né, que se nos falta criatividade é porque nos falta relacionamento com Deus, porque Deus, ele é o dono de toda a criatividade e ele sempre inspira coisas novas.
A verdade é que se Deus, ele é criador, todas as coisas estão criadas, né? A gente fala muito isso na palavra de Deus. Deus, ele é criador. Então, a nossa preocupação é tá dentro de Deus para entender o que ele quer e só recriar a vontade dele, ou coproduzir, que fala, né? É, então, por exemplo, tem um bloqueio criativo. Se você tem um bloqueio criativo e você não está conseguindo evangelizar, é porque você não precisa fazer um retiro para sair de si, para tipo compor música. Você precisa orar, você precisa fazer um retiro para ouvir a Deus. Porque quando você ouve a Deus, se Deus, ele é criador, todas as coisas estão criadas, né? Então, como que eu faço para ser criativo, talvez na internet, por exemplo? Como é que eu evangelizo na internet? Ora, cara, Deus, ele vai te dar um meio. Tem muita gente que usa o TikTok para evangelizar, entendeu? Tem gente que usa o Instagram para evangelizar, tem gente que distribui carta, tem gente que manda bexiga. Eu acho que essa pra gente é a mais complexa, é a que a gente mais bate a cabeça, mas eu acho que a resposta é mais simples. Se você entrar no teu quarto, ajoelhar no secreto e falar: Deus, como é que eu faço para evangelizar agora? Eu quero fazer o seu nome conhecido. Eu tenho certeza que Deus, ele vai te inspirar e você vai fazer Jesus conhecido. Olha que interessante, eu tenho uma passagem aqui que eu separei no começo, que eu gosto muito. É Romanos capítulo 8, versículo 19. Diz assim, ó: de fato, toda a criação espera ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Então a criação, ela está esperando a sua revelação. A criação está esperando o teu posicionamento, a tua ação para fazer Jesus conhecido, sabe? Então, eu espero que esse podcast, essas dicas que a gente está dando para você, que a gente está partilhando, que isso possa potencializar a sua vida de uma forma para que a gente faça Jesus conhecido e consiga mais almas para ele, em nome de Jesus.
Uau, eu falei para vocês que esse podcast seria um podcast incrível e que ele tem o poder realmente de abrir a sua mente, cara. Aproveita, pega esse link desse podcast e envie para todos os seus amigos, todas as pessoas do seu grupo jovem, porque eu acho que esse podcast tem o poder de realmente impactar e abrir a cabeça das pessoas em relação à evangelização. Para a gente finalizar, Jaque, gostaria que você desse uma palavra de incentivo, sabe? De envio para essas pessoas que desejam e tem que o coração arde por missões.
Cara, eu quero te dizer, você que está ouvindo esse podcast, que você tem um chamado muito grande no reino de Deus e que o avivamento dessa geração depende do seu posicionamento em relação ao teu chamado. Se você tem um sonho grande de ir ao encontro das pessoas, entenda que você não precisa sair do meio onde você está para evangelizar. Você estando no meio onde você está, sendo cristão, sendo missionário, você tem a capacidade e a autoridade dada por Deus de ajudar aquela pessoa que está ao seu lado e fazer com que ela encontre Cristo. Se você está na sua universidade, se você está no seu trabalho, se você talvez está ouvindo esse podcast agora, com a sua família, em casa, entenda que o lugar onde você está pode ser um lugar diferente através do seu posicionamento, através da esperança que as pessoas podem encontrar através da sua vida. Neste momento eu quero te dizer que você é um filho amado de Deus, que você é escolhido por Deus para levar muitas pessoas de volta. Muitas pessoas que estavam perdidas, que estão perdidas, dependem daquilo que existe dentro do seu coração. Então, neste momento, tenha a coragem, tenha a ousadia de ser um filho de Deus que leva Cristo para as pessoas.
Uau! Willer, envia, cara. Manda uma mensagem para essas pessoas que, assim como você, arde por ser missionário, tem criatividade, é uma pessoa que pensa fora da caixa. Mostra para elas que elas não estão só nesse mundo. Muitas vezes a pessoa criativa, ela acha que ela está só e ela não está só. Então, envie uma palavra de coragem para essas pessoas, de que a Igreja de Cristo precisa, sim, da manifestação dela, do posicionamento dela, para a gente preparar essa segunda volta de Jesus.
Vou repetir aquilo que eu falei aqui na palavra, né? Lê aí comigo, depois você pega, ora com essa passagem, tenho certeza que você vai sentir o próprio Jesus te enviando. É, Romanos 8,19. De fato, toda a criação espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Então, você que está passando por alguma dificuldade, você que sei lá, até que sente vontade de fazer missão, ou se não tem vontade de fazer missão, e a partir desse podcast seu coração ele está queimando, eu quero falar para você, cara, vai. Vai, porque se você for, o teu coração vai queimar. É, pode ir sem medo, vai e não olha para trás. Porque lembra daquilo que eu falei aqui de São Francisco? É dando que se recebe. Eu tenho certeza que se você se posicionar no reino, se você for atrás de fazer Jesus conhecido, ser missionário onde você está, talvez você não precise ir para uma cidade distante, aonde você está, no seu trabalho, falar de Jesus, agir com amor, agir com esperança, ser missionário aonde você está, cara, Deus ele vai te dar 10 vezes mais, porque o nosso Deus ele não é um homem para mentir, e eu vivo isso. Então, cara... existe uma geração que depende de você, do seu sim, e que a partir desse podcast, desse dia de hoje, você faça Jesus conhecido e amado, e que as nações conheçam o poder do nosso Deus através do sim da sua vida. Amém?
Sinta-se enviado!
Em nome de Jesus, vamos transformar o mundo e vamos decretar falência no inferno. Amém?
Amém,
amém. Amém. Então é isso, gente. Fique com Deus. Obrigado por você parar para nos escutar. Esse podcast tem o poder de impactar muitas vidas, então não perca a oportunidade de enviar esse link para as pessoas que estão necessitando de escutar essa palavra de encorajamento. E esperamos você no próximo podcast.
Amém.
Valeu.
Tchau.
Aí, massa.
Foi.
Massa, quase meia hora.
Oi, Heitor, você vai ter que...